Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Neste domingo, um dos fatos mais surpreendentes da história do Brasil completa 60 anos. Na manhã do dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, no Rio, o presidente Getúlio Vargas deu um tiro no peito, pôs fim à própria vida e deixou o Brasil perplexo. O governo de Getúlio vinha enfrentando acusações de corrupção, mas a situação ficaria insustentável depois do chamado Atentado da Rua Toneleiro. Getúlio acabou sendo envolvido indiretamente no crime. Os militares, a imprensa e boa parte da sociedade passaram a exigir a renúncia do presidente. Engrossando a oposição, senadores subiram à tribuna para também pressionar Getúlio. Os discursos dos parlamentares daquela época estão guardados no arquivo do Senado em Brasília.
Somando seus dois governos, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil por quase 19 anos. Em todo esse período, ele nunca foi atingido por ataques tão pesados quanto os que foram desferidos em agosto de 54.
A exigência de que renunciasse à presidência da República ecoava no Congresso Nacional, nas Forças Armadas, na imprensa e na sociedade. Naquele mês, o senador Otton Mader, da oposição, usou os microfones do Palácio Monroy, a sede do Senado naquela época, no Rio, para atacar Getúlio.
O senhor Getúlio Vargas domina o Brasil há anos. Se nada fez pela pátria até agora, o que mais poderá realizar em um ano e poucos meses que lhe restam de mandato? É hoje apenas o presidente nominal. Compactua com todos os abusos e já não exerce o poder. A opinião nacional reclama o afastamento como condição para reingressarmos no regime de segurança. O senhor Getúlio Vargas praticaria um ato de patriotismo se atendesse o apelo da nação.
O que o senador Otton Mader não previa era que a crise chegaria ao fim poucos dias depois, nem que seria de forma tão brusca e dramática. Getúlio não renunciou. Na manhã de 24 de agosto, ainda vestindo pijama, deu um tiro no coração. O fatídico suicídio completa 60 anos neste domingo.
Acaba de suicidar-se em seus aposentos do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas.
O governo estava em crise por causa de denúncias de corrupção, mas perderia de vez as rédeas da situação com o atentado da Rua Toneleiro. O jornalista Carlos Lacerda saía de casa na madrugada de 5 de agosto quando foi surpreendido por um atirador. Dono do jornal Tribuna da Imprensa, ele era o mais feroz crítico de Getúlio.
Lacerda escapou vivo do atentado, mas o major da aeronáutica que o acompanhava levou um tiro mortal. Uma investigação concluiu que a emboscada havia sido tramada por Gregório Fortunato, justamente o chefe da equipe de segurança de Getúlio.
O senador Bernardes Filho fez um discurso duro. Disse que o crime havia respingado no presidente e que por isso ele ficava moralmente obrigado a renunciar ao cargo.
A responsabilidade pela emboscada da Rua Toneleiro não para no pavimento térreo do Palácio do Catete, de onde partiram os empreiteiros para a execução do crime. Ela sobe ao segundo andar e envolve indiretamente o senhor Getúlio Vargas. Infelizmente, a Constituição e a lei não previram punição para o presidente que acoitasse um bando de homicidas nos quartos baixos do palácio.
Por causa da morte do major no atentado da Rua Toneleiro, as Forças Armadas entraram com força total na campanha pela renúncia. Os políticos da oposição davam a entender que se Getúlio não saísse por vontade própria, apoiariam os militares num golpe para tirá-lo do Catete à força. O senador Hamilton Nogueira foi um desses políticos.
O senhor Getúlio Vargas quer ensanguentar o Brasil. Às classes armadas está dado o poder de trazer a tranquilidade ao país. A aeronáutica já demonstrou seu ponto de vista. A Marinha está solidária com a aeronáutica. O Exército está de acordo com ambas, que representam a opinião do povo. As Forças Armadas saberão cumprir seu dever.
No meio da crise, até mesmo o vice-presidente Café Filho abandonou Getúlio. Na época, a Constituição determinava que o vice-presidente da República fosse também o presidente do Senado.
Justamente na véspera do suicídio, Café Filho usou os microfones do Palácio Monroy para anunciar aos senadores que havia se encontrado com Getúlio e proposto a renúncia de ambos. Dessa forma, caberia ao Congresso eleger o sucessor para terminar o mandato.
Era uma solução que colocaria os interesses nacionais acima de quaisquer sentimentos pessoais ou partidários. Sua Excelência disse que precisava pensar e prometeu-me uma decisão, que ontem me foi transmitida de modo negativo.
Os senadores da base aliada praticamente desapareceram. Eles não tinham forças para defender Getúlio dos ataques incessantes da oposição. O senador Gomes de Oliveira, por exemplo, tentou argumentar que a morte do major na Rua Toneleiro havia sido apenas um incidente pessoal e não uma agressão aos militares, e que as eleições presidenciais seriam realizadas logo, no ano seguinte, em 55.
Achamo-nos às vésperas de uma eleição que no próximo ano renovará o poder executivo, e não temos paciência de esperar. Em vez disso, queremos logo que as Forças Armadas, chamadas a resolver o incidente, levem o país à desordem e às armas.
Na manhã do dia 24, a notícia do suicídio se espalhou pelo país. Os brasileiros se inteiraram pelo rádio, atônitos.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Atenção, 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 Brasil! O repórter Esso volta com os acontecimentos que abalam há poucos minutos atrás com os filhos no Palácio do Catete. Atenção, atenção, ouvintes! Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz: mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes.
O senador governista Dario Cardoso foi um dos primeiros a discursar, ainda tomado pela emoção.
Indescritíveis são o meu pesar e a minha perturbação ante o ocorrido, em cuja realidade ainda custo a crer. Getúlio Vargas foi indiscutivelmente um dos mais eminentes homens públicos do Brasil e das Américas.
O senador Alen Castro Guimarães, também da base aliada, fez um pronunciamento mais agressivo, jogou toda a culpa sobre os adversários políticos do presidente.
A campanha desses últimos meses contra a pessoa do senhor Getúlio Vargas excedeu todos os limites já permitidos neste país. Morre o senhor Getúlio Vargas, não morre pela própria mão, mas assassinado pela covardia daqueles que não puderam vencê-lo no coração do povo brasileiro.
Os adversários não imaginavam um desfecho tão trágico. Ficaram assustados e trocaram as agressões por um tom diplomático. Entre eles, o senador Ferreira de Souza, que se disse consternado com a morte de Getúlio.
O momento é de reverência diante da eternidade, de silêncio à borda do túmulo. Não vale fazer discussões em torno de pessoas, de fatos. Por um instante cessam as divergências, calam-se os argumentos, suspendem-se os dissídios e não se pronuncia palavra de crítica.
O corpo foi velado no Palácio do Catete. Milhares de pessoas fizeram fila para se despedir do presidente. Depois, num emocionado cortejo pelas ruas do Rio, a multidão acompanhou o caixão até o aeroporto Santos Dumont.
Getúlio foi enterrado em São Borja, sua cidade natal no Rio Grande do Sul. Café Filho afastou-se do Senado e assumiu a presidência da República. Dias depois, o senador Atílio Vivacqua subiu à tribuna do Palácio Monroy para discursar.
O julgamento de Getúlio Vargas pertence à história e ela saberá fazer justiça.
O suicídio de Getúlio foi uma atitude friamente premeditada. Especialistas em história explicam que a decisão radical do presidente foi crucial para evitar que os militares dessem um golpe de Estado e implantassem uma ditadura no Brasil. Esse é o assunto do próximo bloco.
Você está ouvindo a reportagem especial O Suicídio de Getúlio Vargas na Visão do Senado.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.